Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que todas as famílias estejam bem. Se eu não me engano, estamos falando de hipercortisolismo, não é mesmo? Hoje, eu quero finalizar esse assunto com você, fazendo um resumão sobre esse assunto. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não se consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue do nosso canal, é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree. Clique nesse e depois clique no Live Pix. Vai aparecer na sua tela um QR Code que você pode escanear com a câmera do seu celular e assim ajudar financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Beleza, pensar em hipercortisolismo é lembrar necessariamente daquela ideia do eixo esse que é o hipotálamo, hipófise, adrenal. A gente sabe que o hipotálamo libera um hormônio chamado CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio, por sua vez, vai estimular a hipófise, em especial a adenohipófise, que também recebe o nome de hipófise anterior, a produzir ACTH. O ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico. Esse ACTH, por sua vez, estimula as adrenais a produzirem esse cortisol e que vai levar a uma retroalimentação negativa à medida que ao aumento dos níveis de cortisol no sangue. Isso num paciente fisiologicamente normal. Mas Lucas, como é que funciona a etiologia e a classificação do hipercortisolismo? O hipercortisolismo, a gente pode ser dividido em iatrogênico e endógeno. O hipercortisolismo iatrogênico, ele representa 80% a 90% dos casos de síndrome de Cushing. E a gente tem que lembrar também que o hipercortisolismo iatrogênico é a principal causa de hipercortisolismo. Temos que lembrar disso. A principal causa de hipercortisolismo é o uso iatrogênico, ou seja, o uso exógeno prolongado de corticosteroide. É aquele paciente que chega para você e você passa, por exemplo, só 3 dias de corticoide. Você passa 3 dias de prednisolona 40 mg. Ele toma por 3 semanas. Essas causas exógenas é a principal causa relacionada ao hipercortisolismo. O hipercortisolismo iatrogênico é a principal causa de hipercortisolismo. Lembre-se disso, o uso exógeno prolongado de corticoides é a principal causa de hipercortisolismo. Representa 80% a 90% dos casos de síndrome de Cushing. Já o hipercortisolismo endógeno pode ser dividido em primário e secundário. Quando algo é primário, é um problema da glândula. Aqui é uma síndrome de Cushing adrenal, o problema está na glândula. A fisiopatologia é o seguinte: existe um aumento primário de cortisol produzido pela glândula adrenal. Esse aumento primário de cortisol acaba inibindo o eixo, inibindo o ACTH, leva uma supressão de ACTH. Lembrando que o cortisol é produzido pela parte do córtex adrenal, em especial pela qual que é a zona? Pela zona fasciculada, que é a zona intermediária do córtex. Então, o hipercortisolismo primário, também chamado de síndrome de Cushing adrenal, tem como fisiopatologia um aumento primário da produção de cortisol, que leva a uma supressão do eixo, consequentemente, uma supressão do ACTH. As causas de hipercortisolismo primário são o adenoma adrenal, que se representa 60% a 70% dos casos primários, o carcinoma adrenocortical, que representa 30% a 40% dos casos, e, claro, até casos de hiperplasia adrenal bilateral, que são casos mais raros. O hipercortisolismo secundário é a síndrome de Cushing hipofisária. O problema está lá em cima no eixo. O que vai acontecer de fisiopatologia? É um aumento da CTH que leva a um hipercortisolismo secundário. Esse aumento da CTH leva a um aumento da produção de cortisol. Então o problema está lá em cima. A principal causa de hipercortisolismo secundário é a doença de Cushing. Doença de Cushing e adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH é a mesma coisa. São sinônimos. São sinônimos. Quando a gente estuda hipercortisolismo, a gente estuda mais a doença de Cushing em si do que as outras causas, porque ela é a principal e nas causas endógenas em si. Então, quando a gente pensar em hipercortisolismo secundário, temos que pensar na principal causa do secundário, como a doença de Cushing, que é o adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH. Doença de Cushing, ou também chamado de adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH. Ele representa 80% a 85% dos casos do hipercortisolismo endógeno. Então, dentro do primário e do secundário, o mais prevalente é a doença de Cushing, ou seja, um problema lá em cima no eixo, um problema lá na hipófise, que vai fazer uma produção excessiva, exagerada, exacerbada de ACTH. Beleza? Tranquilo. Podemos ter também casos de hipercortisolismo, chamados de ectópicos, que são as células síndrome de ACTH ectópico, que são tumores não hipofisários que secretam ACTH, ou seja, é um tumor que tem no corpo que também tem a capacidade de secretar ACTH, assim como a hipófise, mas não é a hipófise que está liberando. É caso, por exemplo, de tumor carcinoide brônquico, é um caso de um carcinoma pulmonar de pequenas células e até tumores pancreáticos, como gastrinomas e insulinomas. Mas eu quero que você se recorde mais, principalmente, que a principal causa de hipercortisolismo é a questão do uso exagerado, uso indiscriminado de corticoide, mas nas causas endógenas, o nosso reizinho é a doença de Cushing, que é aquele famoso adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH. Beleza, tranquilo. Quando pensarmos em clínica, temos que pensar naquela redistribuição da composição corporal. Por que que o paciente não emagrece e o cortisol é catabólico, Lucas? O cortisol vai promover um catabolismo proteico em músculos periféricos, braços e pernas. E proteína é estrutural. Por isso que o paciente fica com o bracinho e com as perninhas fininhos. Além disso, vai promover uma lipogênese central. Vai aumentar a questão de gordura no abdômen, na face, na região cervical. O que vai resultar no paciente, um paciente com extremidades atróficas e obesidade central. É aquele paciente que tem os bracinhos finos e tem uma gordura centrípeta. Lucas, quais são os sinais físicos característicos? Obesidade centrípeta, que eu te falei, que é aquela gordura abdominal, aquela giba dorsal, que é aquela corcova de Hampton ou corcova de búfalo. É o paciente com faces em lua cheia, que é aquela famosa moon face. É o paciente com estrias violáceas, que essas estrias têm maior que 1 centímetro de largura. É um paciente com uma pele fina e frágil, em razão da inibição da síntese do colágeno. É o paciente que apresenta lesões de pele muito fácil, equimoses espontâneas, assim como atrofia muscular proximal. As manifestações metabólicas vão ser uma hiperglicemia. O paciente pode apresentar hipertensão arterial, por conta do efeito mineralocorticoide, dislipidemia e osteoporose, em razão da inibição dos osteoblastos, que são os formadores de osso em si. As manifestações imunológicas e dermatológicas do hipercortisolismo se dão por meio de uma imunossupressão. Se o paciente está imunossuprimido, ele fica mais suscetível a infecções. Além disso, existem infecções cutâneas mais frequentes no nosso paciente. E claro, se o paciente está imunossuprimido e a pele está fina e frágil, ele vai ter maior risco de lesões e uma cicatrização prejudicada em si. Podem haver manifestações psiquiátricas também, como depressão em 60% a 80% dos casos, ansiedade, irritabilidade e, em casos mais graves, até eventos de psicose em si. O diagnóstico, a gente tem que pensar sempre o seguinte: primeiro, vamos confirmar o hipercortisolismo. O nosso diagnóstico, para confirmar o hipercortisolismo, vamos usar 3 exames. Mas a confirmação do hipercortisolismo vai se dar quando tiver 2 desses 3 positivos. 2 dos 3 positivos. Primeiro, é o cortisol salivar noturno, que é o cortisol dosado na saliva em torno de 11 à meia-noite no paciente. Fisiologicamente, esse cortisol tem que estar baixo. Afinal, pelo ciclo circadiano do paciente, o período noturno, o paciente tem que estar tranquilo, sossegado. Se tiver elevado, isso indica uma alteração no ciclo circadiano. Isso indica um problema, algo que não está sendo fisiológico. As vantagens da coleta do cortisol salivar noturno é que ele pode ser coletado em domicílio e é um exame não invasivo em si. O segundo exame que a gente pode usar para pensar no hipercortisolismo é a dosagem do cortisol livre urinário em 24 horas. Isso vai representar a dosagem de cortisol ao longo de um dia inteiro. Então você vai fazer xixi, aí isso vai refletir a produção diária de cortisol. Você vai fazer xixi num líquido em si, que tem um conservante. Aí isso vai avaliar essa questão do cortisol durante 24 horas. Beleza? Tranquilo? E por fim, temos o teste de supressão de dexametasona 1 mg. Esse teste se baseia na seguinte coisa: às 11 horas da noite, você dá para o seu paciente dexametasona 1 mg. E você vai dosar o cortisol sérico às 8 horas da manhã. Num paciente normal, num paciente fisiologicamente bem, como eu e você, assim que você dá a dexametasona 1 mg às 11 horas da noite, a paciente deveria ter seu eixo hipotálamo hipófise adrenal suprimido. No entanto, ao dosar o cortisol sérico desses pacientes com hipercortisolismo às 8 da manhã, esse cortisol vai estar aumentado e não diminuindo, como na maioria da população. Então, fazer o teste de dexametasona 1 mg às 11 da noite é esperar um resultado negativo quando o cortisol sérico às 8 da manhã estiver elevado. Isso vai sugerir um hipercortisolismo. No entanto, existem algumas limitações: resultados falsos positivos em razão de estresse, depressão e até o alcoolismo em si. Beleza, tranquilo, sossegado, né? Lucas, adorei, muito interessante essa questão da gente pensar no diagnóstico do nosso famoso hipercortisolismo. Claro, eu posso pensar também no eixo em si. Como que eu vou pensar no eixo? Eu tenho que saber, tá produzindo ACTH ou não tá produzindo ACTH? Poxa, uma doença primária, Lucas, se eu entendi bem, o hipercortisolismo é endógeno primário, ele não produz CTH. Há um aumento da questão do cortisol, mas não da CTH. Então, um ACTH suprimido mostra uma origem adrenal, uma origem do hipercortisolismo por conta da glândula adrenal. Então, um ACTH suprimido ele mostra uma origem da doença como da glândula adrenal. Se o CTH estiver elevado, mostra que essa doença é de origem hipofisária ou até ectópica em si. Beleza, tranquilo, sossegado. Lucas, adorei, muito interessante. Mas o que mais eu posso pensar em fazer? Posso fazer exame de imagem? Pode fazer exame de imagem. Se a doença for baixa, ou seja, se a doença for na glândula, ou seja, CTH baixo e cortisol alto, que exame de imagem eu posso fazer? O exame de imagem que eu posso fazer é uma tomografia computadorizada de abdômen. No entanto, se a doença for alta, ou seja, CTH alto e cortisol alto, tem que fazer um exame para coisas altas em si. Exame de cabeça é quem? Ressonância magnética. Aqui, o nosso exame vai ser a ressonância magnética de célula túrcica em si. Então, se pensar em doença, quando a gente pensar no eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, se eu pensar em doença da questão da adrenal, o nosso exame de imagem é a tomografia computadorizada de abdômen. Se eu pensar em exame para ver hipófise, o nosso exame de imagem de escolha é a ressonância magnética da célula túrcica. Beleza? Tranquilo, sossegado, né? Lucas, beleza, adorei. Eu quero tratar esse hipercortisolismo. Como que eu trato? Se for um hipercortisolismo primário, ou seja, um problema da glândula em si, o que, que eu devo fazer? Adrenalectomia. Tem que fazer uma adrenalectomia. Posso fazer por questão laparoscópica? Pode. Adrenalectomia laparoscópica unilateral, se for um adenoma. Se for uma... Podemos fazer uma adrenalectomia aberta em casos de carcinoma, que você vai ter necessidade de fazer uma linfadenectomia. Certo, Lucas? E depois, tem que ter um pós-operatório? Tem. Nesse pós-operatório dessa adrenalectomia, temos que pensar bem em repor glicocorticoide de forma temporária. Temos que fazer também o uso de hidrocortisona também. E, claro, fazer um desmame gradual dessas glicocorticoides que a gente vai estar ofertando para o paciente. Mas, Lucas, meu problema não é nem primário, não é nem da glândula. Meu problema é lá em cima. É uma doença de Cushing. É um adenoma hipofisário hipersecretor de CTH. Estou diante de uma doença de Cushing, o que eu faço? O tratamento de primeira linha é a ressecção transesfenoidal endoscópica. A taxa de cura gira em torno de 70 a 90% para casos de microadenomas e de 50 a 70% para casos de macroadenomas. Mas Lucas, tem opção terapêutica aqui não cirúrgica? Tem. Tem o tratamento medicamentoso. Ele pode ser realizado, como por exemplo o uso de cetoconazol na dose de 400 a 1200 miligramas por dia, porque o cetoconazol vai acabar inibindo o citocromo P450. No entanto, isso não é muito feito na nossa prática. É muito comentado nos estudos, mas não é muito feito na prática. Por quê? Pelos efeitos colaterais, leve hepatotoxicidade, ginecomastia, impotência. E claro, tem as limitações em razão disso. Por isso, o que mais feito é a questão dessa ressecção transesfenoidal endoscópica. Beleza, tranquilo. Em relação a hipercortisolismo, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, Instagram do nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Espero que você tenha gostado dessa série de episódios sobre hipercortisolismo. Sempre falo, não vá direto para o resumão. Não vá direto para essa aula de agora. Escute todas as outras, porque nas outras eu menciono outros pormenores que vão além desse resumão em si. Isso é apenas um direcionamento que eu gosto de fazer sempre para a gente ter, de forma medular, tudo que a gente veio aprendendo ao longo dos outros episódios que gravamos. Então, escute esse episódio? Claro que sim, mas não deixe de escutar os episódios introdutórios, os episódios que falam sobre diagnóstico, quadro clínico, formas de tratamento em si, porque eles são mais completos que sempre, claro, não posso mentir, porque se somar todos os episódios dá quase uma hora e esse só vai ter 3 minutos. Então sempre, sempre escute esse episódio, ele é muito importante, ele é sempre bom, ele tem o que é mais fundamental para o seu aprendizado e para a sua prática médica, além das suas provas, mas é de fundamental importância que você escute os outros episódios também. Combinado? Um grande beijo no seu coração, espero ter te ajudado em relação a esse hipercortisolismo, essa doença de Cushing em si, muito obrigado mesmo, fique bem, um grande beijo no seu coração, valeu, falou e fui!